Nós vamos agora conversar sobre um curso à distância da UFV em parceria com o MMA, que abre inscrições até nesta sexta-feira, dia 9, sobre capacitação para gerenciamento da propriedade rural, com foco no Cadastro Ambiental Rural. Quem está ao telefone com a gente é o professor Elpídio Inácio Fernandes. Professor, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo.
Ô professor, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que já deu tanto pano para manga, tanta discussão, se prorrogava, não prorrogava, a data final, que era lá atrás, foi prorrogada até o ano que vem, agora 2017, é isso?
É, exatamente, até 31/12/2017.
Agora, uma das teclas em que eu bati é que para fazer o CAR não é tão simples quanto se apregoou. Basta ver que chegou a data final e a gente teve uma imensidão de pessoas que não fizeram o Cadastro Ambiental Rural, especialmente pequenos produtores que têm dificuldade de acesso à internet, o CAR tem que ser feito pela internet, então só o acesso à internet já limita para muita gente. Eu estou correto ou não? Ele é simples de ser feito?
Não, verdade. Existem uma série de informações que você tem que entrar dentro do sistema do CAR e elas precisam, às vezes, de algum conhecimento técnico para que elas sejam colocadas corretamente. Então, o CAR ele tem realmente algumas limitações, principalmente para preenchimento de pessoas, né, que têm um nível de escolaridade menor, né, ou um conhecimento técnico menor no que se refere aí aos dados que ele pede para a propriedade rural. Então, você está correto.
É porque chega lá, pede aqueles pontos limítrofes da propriedade, né? E aí você tem que saber, é uma coordenada, não é? Como é que você faz isso? Como é que você obtém? Então, os dados exigidos no CAR, toda propriedade tem? Quando você vai, por exemplo, numa documentação dela lá?
Em alguns documentos de propriedade, escrituras ou registro de escrituras mais recentes, mais novos, algumas das vezes você tem essas informações aí das coordenadas, né, que limitam a propriedade. Mas a maior parte das propriedades, na verdade, são propriedades que têm escrituras mais antigas, em que essa informação não existe, né? Então, lá no CAR, uma coisa que foi colocada é que é possível você também, sob imagem de satélite, você localizar essas coordenadas. Mas isso também não é uma tarefa tão simples para a maior parte das pessoas, né? Então, realmente, existem aí essas dificuldades para o preenchimento do CAR.
O curso é para facilitar tudo isso?
É, exatamente. O curso ele visa ensinar, né, e definir, tentar explicar sobre esses dados que são importantes aí para o preenchimento do CAR, né? Então, a ideia do curso, na verdade, é formar principalmente multiplicadores, ou seja, pessoas que têm alguma habilidade, né, e que possam vir aí a fazer o CAR para essas pessoas que têm dificuldades, né, ou às vezes até do acesso à internet, como você colocou muito bem, né, e também dessas questões técnicas, das perguntas que são feitas lá dentro, né. Então, a nossa ideia é formar multiplicadores que possam auxiliar, né, por exemplo, sindicatos rurais, que tem uma pessoa lá que pode ajudar, uma prefeitura ou mesmo uma ONG, né, treinar essas pessoas para que elas possam fazer esse trabalho para as pessoas que têm dificuldades aí no preenchimento do CAR.
Como é que vai ser o curso?
Então, ele é um curso totalmente online, né? Então, as pessoas, para fazer esse curso, elas dependem somente de ter um computador com acesso à internet, né? E nesse curso é dividido em uma série de módulos que explicam os princípios básicos que regem o CAR, a legislação que está por trás do CAR, e mostra as telas que o CAR tem e explica, né, para cada campo daquele que você precisa, como é que você faz para obter aquela informação, né? Porque tem informação que está lá no registro imóvel, tem outra informação que é da própria propriedade. Então, ele visa, é como se fosse um tutorial mesmo. Sim. De preenchimento do CAR, que as pessoas vão poder fazer, né, da própria casa, né? A ideia é um curso que ele basicamente seja autoexplicativo, né? As pessoas vão fazer esse curso, né, E ao final do curso a gente entende que ele tem a capacidade já de fazer o CAR dele ou mesmo executar esse serviço aí para outras pessoas.
O curso foi elaborado pela Universidade Federal de Viçosa, UFV.
Eu só queria fazer uma correção. Esse curso que a gente está colocando, ele já foi oferecido anteriormente pela Universidade Federal de Lavras, que criou toda essa parte. Nós fizemos uma adaptação desse curso aqui para a UFV, né? A Universidade Federal de Lavras fez esse curso, é pedido do Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente agora pediu que a gente pudesse levar esse curso ao maior número de pessoas possível, né?
Há uma limitação quanto ao período em que ele vai estar disponível? Como é que é?
Então, ele existe sim uma limitação de vagas, apesar que o número de vagas ele é bastante grande, né? Nós estamos oferecendo de início aí em torno de 5 mil vagas, né? Então, as pessoas vão fazer inscrição. Se houver um número de inscritos maior do que o número de vagas que a gente está oferecendo, né? Então a ideia é que a gente faça um processo seletivo baseado em dois critérios, que primeiro é aqueles que se inscreveram primeiro, né? Juntamente com o poder multiplicador que essa pessoa tem do conhecimento. Nos interessa formar, né, pessoas que vão poder aplicar o CAR para o maior número de pessoas possível, né? Ou seja, esse efeito multiplicador, né?
O fato de tantas pessoas não terem aderido é de fato uma dificuldade para você ter acesso, preencher? Será que, professor Elpidio, que com a partir aí desse prazo estendido até o final do ano, desse ano que começa, vai ter adesão? Todo mundo vai entrar aí no esquema do CAR?
Olha, a adesão hoje, né, se você olhar os números que o Ministério oferece na página dele, ela é bastante elevada, né? A maior parte das regiões está acima de 90% das pessoas já cadastraram as áreas, né? Com exceção da região Nordeste, onde o índice está por volta dos 70%. Né? Existe uma variação grande de estado a estado, né? Por exemplo, na região Sudeste, o estado do Espírito Santo, ele tem um número, enquanto Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro estão por volta quase dos 100% aí de cadastros, o Espírito Santo está na faixa dos 34%. Né? Então, de acordo aqui com as informações do MMA. Né? Então, a expectativa nossa é que com esses cursos e com a divulgação que está tendo na mídia, né, seja possível, eu não diria que é possível chegar nos 100%. Sempre vai existir alguma propriedade que por vários motivos ela vai ficar sem ser cadastrada. Mas eu acho que vai se aproximar muito do 100% aí ao final aí de 2017, né?
Até 2017, então, deve-se obter aí o sucesso total aí do CAR, né? O Cadastro Ambiental Rural. O CAR, ele é um processo, ele está dentro de um processo maior, que é a regularização das propriedades, do ponto de vista ambiental, obrigatória essa regularização de acordo com a nossa lei ambiental, que definiu aí parâmetros, percentuais, etc. A partir da adesão ao CAR, o produtor ainda tem um tempo aí para que ele possa se adequar, não é isso?
Isso. O CAR é só, na verdade, o início do processo, né? Então, após a confecção aí do cadastro, o governo federal e os órgãos ambientais aí vão ter ideia desse passivo que existe hoje, né, em termos de áreas que deveriam estar protegidas e que não estão protegidas, né? Então, o produtor vai ter um tempo aí, né, para poder se adequar a essa realidade, né? Porque, na verdade, é um processo que demanda tempo, né, para poder se ajustar. Na verdade, nós temos aí um déficit, né, em termos de adequação à legislação, que ele é muito antigo, né? Então, é necessário que haja um tempo para que se possa adequar aí a propriedade, né, a essas novas regras ambientais aí que são colocadas pelo novo Código Florestal.
Isso é para lembrar que aqueles que não estão cumprindo hoje a legislação como deveria, não pode se abster de fazer o CAR, ou seja, tem que fazer o CAR também. isso não vai implicar imediatamente em multas, em punições. Ah, o cara vai me entregar, ele vai revelar que eu estou com problema. Na verdade, você faz uma adesão a um compromisso de você estar quite aí com a lei, acertar tudinho dentro da sua propriedade, né? O prazo foi de 20 anos a partir da publicação do nosso Código Florestal, não foi isso, professor?
É, exatamente. Então, depois do CAR, ele vai fazer um programa de regularização ambiental, que é o PRA, né?
O PRA.
Junto com o órgão ambiental do estado dele, né?
Certo.
E vai propor num prazo que eu considero que é bastante razoável, que ele possa evoluir, né, da situação que ele está agora, que em muitas propriedades existe existe algum item que está sendo descumprido da legislação ambiental, para um novo estado, né, em que ele vai estar produzindo de acordo aí com a legislação ambiental.
Gente,
então, uma coisa interessante disso, assim, é que poucos países do mundo têm um sistema como esse que existe no Brasil.
Sim.
Né, em que faz esse acompanhamento, né, que está sendo proposto agora, e que se leve a uma produção agrícola que seja mais correta aí do ponto de vista ambiental.
Ambiental. Professor, então vamos só reiterar aqui os pontos. As inscrições já estão abertas, vão ficar até esse dia 9 pela internet.
Exatamente.
Qual é o endereço? Onde é que a pessoa encontra esse curso?
Ele vai acessar o endereço www.cead, com c.ufv.br. E lá tem um link em que vai levar ele até a área de cadastro, lá onde
Sim.
ele vai colocar os dados dele e se candidatar aí a uma vaga nesse curso.
www.cead,
né?
É CEAD.
Isso.
UFV, Universidade Federal de Viçosa,
.br. Isso.
Entrando lá, vai achar o link para se cadastrar nesse curso.
Isso. É um link sobre capacitação e gestão territorial, porque o CAR é só o primeiro curso, né, de uma série que está sendo elaborado, né?
Eu ia perguntar. Na verdade, em 2017, haverá outros cursos dando sequência a esse assunto, né?
É, exatamente. Nós temos dois cursos, né, que são aí agora desdobramentos do diagnóstico do CAR, né, que é um
Sim.
curso a nível 1 de gestão ambiental a nível de propriedade, que se chama ISA, que é um sistema criado aqui em Minas Gerais pela Embrapa, EPAMIG e o FMG. Né?
Uhum.
Então, é um diagnóstico agora ambiental e econômico de sustentabilidade da propriedade rural.
Sim.
E um outro chamado ZAP, que é um zoneamento a nível de bacia, né? Em que
Sim.
dá ênfase principalmente à questão da água, mas ele faz uma análise da sub-bacia, né? Levantando justamente limitações ao uso e tentando aplicar as técnicas mais recentes, né, de manejo da propriedade e da bacia na questão da água e na questão ambiental. Todos eles, na verdade, estão interligados aí, né, o ZAP, o ISA e o CAR têm uma interface comum,
uhum.
né, e que nós agrupamos aqui no que chamamos de capacitação e gestão territorial
Sim.
rural. Né. Esses cursos estão em produção ainda, eles devem ser disponibilizados lá a partir de fevereiro ou março,
uhum.
também nesse sistema aí do SEAD, nesse mesmo link, né? Lá já tem inclusive o portal que dá alguma explicação sobre esses cursos, né?
O endereço eletrônico, mais uma vez, repetindo aqui para se informar, para quem quer já se inscrever, é cead.ufv.br.
Isso.
.br. Ok, eu quero agradecer pela participação com a gente o Eupídio Inácio Fernandes, professor Eupídio, coordenador de capacitação em gestão territorial da Universidade Federal de Viçosa. Professor, muito obrigado. Bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar esses cursos e um bom dia para vocês.
Bom dia.